Raríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio, um móvel, aqui no Roda e Avisa, né, esse podcast roots, né, zero bullshitagem, sem monetização, com uma agenda completamente imprevisível, sem edição, sem roteiro, sem cortes, né, e sem ameaçar transeuntes, pedestres, equipamentos urbanos, veículos privados e coletivos. Bom, bem-vindo a mais um episódio aqui do Roda e Avisa. Casual day, tô feliz, tô aqui de camiseta de novo. E isso eu fico imaginando o quanto isso dificulta e vai prejudicar o alcance e o impacto daquilo que eu quero comentar. Porque eu quero comentar com vocês justamente sobre transformação de negócios, transformação digital e tal. E talvez, né, você dependendo da audiência, a expectativa é que, né, isso você só escuta no evento da HSM, ou algum evento caríssimo, né, com mediadores pagos a levados por helicóptero, essas coisas todas, mas, bom, é o que temos, tá? E talvez até o meu modus operandi aqui, em princípio, faça algum sentido diante daquilo que eu quero comunicar com vocês, tá bom? Na verdade, o Roda e Avisa nasceu justamente da minha vontade de compartilhar ideias que ainda não estão formatadas o suficiente para virar um artigo, alguma coisa assim no LinkedIn, né? Uma coisa um pouco mais convincente, mais séria. Então vamos ver se eu consigo, depois dessa elucubração, né? A gente consegue formatar alguma coisa um pouquinho mais bem comportada. A questão é a seguinte, meus caros. Aliás, eu acordei pensando nisso e pretendo usar isso em alguma palestra por aí. Eu tenho que falar com jovens muito em breve, com jovens desenvolvedores e tal, e eu quero justamente tentar chamar a atenção deles para isso. O que acontece é que normalmente quando você ouve falar de tecnologia, é alguém que está querendo te vender ou martelo ou prego, né? E meu interesse, né, por sorte eu consigo trabalhar nessa linha, meu interesse hoje é ver o seu quadro na parede. Ponto. Né? Então não é uma questão só de prego, não é uma questão só de martelo, não é uma questão de só ter moldura, inclusive que alguém pinte algum quadro. Né? Conhecendo alguns ambientes corporativos, se alguém for pintar algum quadro, vai ser alguma coisa entre Dalí ou alguma coisa meio distópica, mas isso foi só uma digressão. Mas voltando, normalmente quando a gente ouve, aliás, uma das palestras mais completamente insanas e realmente suicidárias, né? Como diria um amigo meu, sincericidas, que eu já fiz na vida, eu justamente num evento de TI, eu fui questionar até que ponto as empresas que vendem ferramentas prontas, né, podem realmente resolver a vida de todo mundo. Se eu não me engano, eu devo ter feito alguma analogia com você comprando uma daquelas esteiras ergométricas sensacionais, achando que você vai ficar um atleta só porque comprou a esteira. O Mercado Livre está cheio desses experimentos não bem sucedidos. Mas a questão é a seguinte, levando em conta aqui que eu estou querendo colocar o quadro na parede, não vender nenhum martelo, nenhum prego, o que me impressiona, sobretudo agora por estar... Vamos lá, aqui, pitada de sal, né, com grano sales. Eu não sou nenhum expert em transformação digital, não tenho nenhum diploma, tenho um diploma lá da Singularity, mas quer dizer, não é que eu sou assim, né, mil diplomas de Harvard, Stanford, MIT, não, eu sou aqui um foot soldier, né, sou praticamente aqui infantaria, mas não necessariamente de TI ou de negócios, eu sempre tive muito ligado ao web, né, minha carreira começa em web, na época em que ninguém sabia nada, eu sabia menos do que isso, 20 e tantos anos nessa área, hoje, por coincidência, né, as coisas meio que convergem, tanto é que é muito comum a área as empresas de TI ou de consultoria de TI tentarem se tornar um pouco mais joviais, se é que cabelo branco é jovial, contratando gente que vem desse mercado, porque esse mercado sempre teve uma certa aura, né, de modernidade, etc. e tal. Pois bem, então já estou dizendo aqui, minha carreira normalmente ligada à questão de web, mais do que, hoje eu estou muito mais próximo de TI, das empresas, tal, e estou aprendendo pra caramba. E uma das coisas que eu estou aprendendo, que eu quero compartilhar com vocês, é que o que aparentemente faz diferença, Né? Aliás, faz muita diferença. Aliás, se acabar por 5 minutos é praticamente, né, um motim, uma comoção geral, não é se acabar a luz, não é se acabar a bateria, não é se acabar a internet, é se acabar o post-it. Curiosamente, um dos ingredientes mais transformadores, né, um dos componentes mais revolucionários, mais inesperados, mais flexíveis que a gente tem, não é o Pentium, Lentium, Mac, Windows, Linux, não, é post-it. Post-it e lápis, e papel, e caneta, e sobretudo, maneiras de trabalhar em que as pessoas conversam, discutem, perguntam, debatem. E é lógico, tem metodologias para isso. Agora eu estou vendo de perto. Metodologias ágeis, né? Design thinking, design de serviço, são metodologias, maneiras de se trabalhar. É como se fosse o software da mente, é como se fosse, não é nem da mente, porque se a gente fala da mente, a gente acha que a gente é um computador. E pessoas não são um computador, pessoas são criaturas sociais. Né? Ninguém isolado, a metáfora da gente como máquina é ruim, porque máquinas em princípio funcionam de maneira bastante autônoma. Quanto mais você isola os indivíduos, até pode parecer que funciona, mas não vai ter nenhum quadro na parede, ou como eu disse para você, se tiver algum quadro, não vai ser bonito. Então, voltando depois dessa digressão aqui, o que eu percebo que faz toda a diferença, né, até inclusive em termos de ambiente de trabalho, cultura de trabalho, inovação, mudança, até capacidade de entrega, é lógico que a tecnologia faz parte. Você não consegue fazer um monte de coisa se você não automatizar, se você não personalizar, se você, né, não digitalizar, e assim vai. Mas o que realmente faz diferença é o modus operandi, é a maneira como você faz as coisas. É a maneira como todo mundo trabalha, né? É a maneira como as coisas são criadas, né? Ouvindo, né? Não com uma coisa top-down, não com uma estratégia matadora, infalível, que todo mundo vai ter que seguir porque alguém está batendo o bumbo e todo mundo assinou lá um contrato. Não, porque as pessoas estão ouvindo e estão dessas conversas, com metodologia ou sem metodologia, surgem coisas que são novas, que são inovadoras, que de repente podem ajudar a gente a ter algum impacto na vida alheia. Né? Então, eu me lembro, além dessa palestra que foi um absoluto fiasco, acho que eu fiquei sem ser contratado por um bom tempo, acho que foi, né, praticamente uma bomba atômica no meu currículo. Eu me lembro de uma outra ocasião também, que também foi um fiasco, em que me convidaram para conversar com o CEO de uma empresa justamente de tecnologia, e o cara estava muito empolgado, porque ele tinha ido assistir uma palestra, acho que da, sei lá de quem, de uma fornecedora de software as a service, tá bom? Não vou citar nomes aqui. E o cara voltou encantado com a história do social business, e é isso que ele voltou encantado com a plataforma em si. É claro, você vai no evento de plataforma, você acha que você vai voltar encantado com o quê? Né? Gastronomia? Não. Então ele falou, e aí eu no meu sincericídio clássico, arruinei completamente as expectativas. Falei, olha, o senhor tem muita sorte de eu estar conversando comigo e não com um batedor de carteira um pouco mais habilidoso, porque senão o cara ia provavelmente te vender coisas caras que não iam fazer tanta diferença assim. Né? E aí eu comecei a tentar, aí era uma curiosidade, porque realmente eu não conhecia o negócio dele, a tentar entender como o negócio dele funciona, né? E aí você percebe que o negócio dele envolve gente pra caramba, envolve gente inclusive que está dentro do cliente dele, né? E aí eu comecei a perguntar, puxa, mas como é que, né, como é que essas pessoas que estão lá, elas, que autonomia que elas têm, elas trazem algum tipo de insight, como é que a comunicação interna, você tem algum canal direto com quem está no campo, o que que você aprende, como é que ele se organiza? Eu fiquei fazendo perguntas que foram causando um desconforto crescente. Né? Provavelmente o cara pagou a conta ali contrariado, foi um bom ravioli, como é que chama aquele com gema de ovo dentro? Bom abessa, ravioli d'oro, se não me engano, mas eu acho que para ele deve ter sido indigesto, porque o cara queria o quê? Queria um Viagra, né? Uma pílula mágica que provoca um efeito impressionante e instantâneo, sendo que, agora convenhamos, normalmente quando você compra uma tecnologia achando que você vai ser salvo, a única coisa instantânea é o preço, né? Porque não necessariamente isso vai provocar impacto. Se, por exemplo, se eu tivesse trocado o meu carrinho por, sei lá, uma Ferrari elétrica, né? Se é que isso existe, não sei se existe, acho que não, né? Acho que tem uma Lamborghini. Bom, se eu trocasse por um carro italiano de $1 milhão elétrico, eu ia chegar no trabalho lá na BRQ em meia hora do mesmo jeito. Porque, cara, não é o que está fazendo falta aqui, é a cidade repensar a maneira como as pessoas se deslocam. Eu posso trocar, posso pôr o carro que eu quiser aqui, posso pôr um Fusca, é a coisa mais democrática do mundo, né? Aliás, a gente conseguiu democratizar o desconforto, né? Só o desconforto é democrático. É, então, o que faria diferença para ele, no, que era justamente olhar para dentro, pensar como ele se organiza. Na época eu não era tão familiarizado assim com a história do Lean, de metodologias ágeis, squads ágeis, blá, blá, essa zona toda. Senão talvez eu tivesse sido um pouco mais didático. Mas acho que a última coisa que ele queria era olhar para dentro. Né? O que o cara queria era ser salvo por alguém que, né, ou por alguma tecnologia mágica, né, que você compra, conta para todo mundo, que você gastou um dinheirão, mais ou menos com o raio da Ferrari, ou então por algum, sei lá, alguma consultoria também chique para caramba, que ele ia contar para todo mundo, que ele está saindo com a consultoria chique para caramba, mas que, de novo, é, ela vai te dar, vai falar, olha, aqui tem prego, tem um martelo, agora o quadro na parede, vai lá você. Né? Então, eu sei que foi mais um fiasco, mas eu acho que eu estou compartilhando essas pequenas gafes pessoais, porque eu acho que eu espero, né, pelo menos, que elas chamem um pouco a atenção para aquilo que é o ponto central dessa reflexão e que, quem sabe, eu transformo num artigo, fazendo de conta que eu estou engravatado, né, que eu sou um cara formal, vou falar bonito, não vou falar palavrão, né, e sobre essa questão do quanto a gente, ou as empresas, ou a mesma gente, tem que se transformar antes de pensar em qualquer tipo de transformação. Senão a gente fica colecionando badulac, senão a gente fica colecionando brinquedinhos. É, eu sei que eu estou, de novo, eu venho de uma trajetória de web que tinha lá, meio caótica, né? Web sempre foi caótica, e agora você tomar muito mais próximo do negócio dos clientes, aí você tem que descobrir que existe mainframe, que existe legado, coisa que para quem trabalha em startups e web é praticamente arqueologia, né? Parece que isso não existe há milhões de anos, mas sim, existe e tal. E aí eu estou vendo lá justamente a diferença que faz a questão da cultura. Cultura, vou repetir, cultura. Cultura que até pode ter ali uma ferramenta para ajudar, pode ter gira, pode ter isso, pode ter aquilo, mas que na verdade começa com post-it na parede, começa com papel e lápis, começa com conversas sistemáticas, começa com, é engraçado o vocabulário, com ritos, né, ritos, que começa com uma horizontalidade, que eu acho que tudo isso está ligado a uma questão fundamental, que espero que, né, que esteja sendo recuperada, que é a questão do ouvir. Né? Eu desconfio, aliás, eu já fui acusado disso e foi um belo tapa na cara. Eu acho que foi uma coisa muito transformadora para mim, quando alguém falou, olha, você fala, ok, parabéns, você fala bem, mas você não sabe ouvir. E aí eu venho tentando superar essa deficiência, né? Desde então, até que ponto eu sei ouvir, até que ponto eu não sei ouvir. E a gente é fascinado por quem não ouve, né? A gente é fascinado por quem fala e bate o bumbo. Mas eu digo aqui, se alguma coisa faz diferença, se você quer ter belos quadros na parede, meu caro, não é martelo, não é prego, não é moldura, é justamente a gente resgatar ali essa coisa absolutamente analógica, que é a questão cultural, que é a questão humana, que é a questão social, que é a questão conversacional. Eu vou aproveitar, vou cortar nossa conversa aqui, aproveitando o farol fechado. Um grande abraço e até o próximo Roda e Avisa.